Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa aula de dúvidas número 5, né, do curso de EA, o curso EA072, Inteligência Artificial e Aplicações Industriais, segundo semestre de 2020, aqui na Unicamp. Ok? Bom, eu vou cobrir basicamente alguns aspectos que estão presentes na videoaula dessa parte 2 do tópico de Deep Learning, mas que eu gostaria de enfatizar um pouco mais, certo? Então, vamos lá, sem perda de tempo. Não vai ser, da minha parte, né, uma fala muito longa. A da semana passada foi mais longa mesmo, a última em particular, né? Hoje eu vou tentar ser mais breve, até porque eu acabei de assistir a videoaula. Ela está bem tranquila, bem pausada e não tenho muito o que acrescentar. Só quero evidenciar algumas coisas a mais. E para isso eu vou compartilhar a tela aqui e vamos lá. Eu decidi não liberar o vídeo da última aula de dúvidas e somente o áudio, porque ele ficou muito grande mesmo, mas se algum aluno tiver problema em entender o que foi falado, daí eu tento fazer um upload lá no YouTube, de algum modo, tá? Mas eu não pretendo liberar vídeos para acesso público dessas aulas de dúvidas, tá? Apenas aquelas videoaulas mesmo e os áudios aqui. Vamos lá. Então, os dois assuntos que a gente, nesse momento do cronograma do curso, deveríamos estar focados neles, né? Os assuntos em que deveríamos estar focados são esses do título aqui, redes convolucionais e dropout. Não significam que elas são casadas, né, essas duas técnicas. Eu posso ter dropout de camadas não convolucionais e posso ter redes convolucionais sem dropout. Então, não façam essa associação necessariamente, né, como eu já vi algumas pessoas fazerem, são simplesmente dois assuntos que eu entendi ser o momento de tratá-los e acabaram assim, sendo contemplados no mesmo pacote, tá? Bom, é a arquitetura de maior sucesso em Deep Learning. Ela está por trás dos tradutores de processamento de linguagem natural, na parte até de processamento de sistemas dinâmicos, séries temporais. Ah, professor, mas o próximo tópico, que são as redes recorrentes, né, são mais adequadas para processamento dinâmico, né? Eram, mas as redes convolucionais, até nesse contexto, têm se mostrado com ganhos de desempenho, né? Então, bastante atenção para esse tópico aqui. E essa semana ela vai ser bem rica, no sentido de o próximo tópico já são as redes recorrentes, tá? Mas vamos focar, então, nas redes convolucionais e falar um pouquinho de dropout, enfatizando alguns aspectos que talvez não ficaram tão enfatizados durante a aula de dúvidas. Daqui a pouco eu paro para ouvir de vocês algumas perguntas, se houver, tá? Vamos lá. Tem vários vídeos de apoio, particularmente esses vídeos aqui do Isik Dogan, eu recomendo, né, e vou comentar, e na aula de dúvida, na videoaula, eu menciono em alguns momentos quais vídeos estão associados a key slides, né? Mas, enfim, assistam a videoaula e, se der tempo, assistam também esses vídeos aqui desses pesquisadores, ok? Tem outros materiais escritos ali. Então, as redes convolucionais têm uma motivação biológica. O estudo que já se fez do nosso sistema óptico, né, sistema visual, mostra que nós também realizamos essa espécie de scanner, né? A gente faz passagem por toda uma imagem, enfatizando alguns aspectos dela, né? Nós fazendo uma varredura pelas imagens em busca de informações relevantes, né? Então, é impressionante a semelhança entre o que se observou no cérebro de um mamífero, no caso, um gato, e o que se observa numa rede neural artificial treinada, tá? Por exemplo, esse cenário aqui de captura de padrões mais específicos que estão aqui nessa camada em verde do slide 5, né? E conforme eu vou seguindo pelas camadas, eu vou capturando informações mais complexas, com maior nível de abstração, isso também ocorre automaticamente em aprendizado profundo. A gente vai ver isso, ok? De qualquer modo, a arquitetura de uma rede convolucional está caracterizada pela presença de conexões locais, mostrando essa forte inspiração com a biologia do sistema visual de mamíferos, né? Uma estrutura em camadas e operadores com algum grau de invariância espacial, seja invariância posição, tamanho, contraste, rotação e orientação, tá? Necessário para ter mais competência na hora de reconhecer imagens. Então, já falei que as redes convolucionais não se restringem ao tratamento de imagens, mas a maior parte dos exemplos aqui vão ser em imagens, ok? Mas, professor, por que que elas também lidam com outras entradas além de imagens, né? Se a motivação é o sistema visual. Porque elas, ao serem testadas e aplicadas nesses outros contextos, elas levaram a bons resultados, e às vezes resultados até superiores a outras técnicas, né? Então, o ganho de desempenho torna a ferramenta popular e consolida o seu uso. Só isso, certo? Mas, de fato, originalmente, é um operador, ou são modelos assim, especializados no tratamento de imagem, tá? Só essa figura aqui do slide 6, né? Só mostrando que quando a gente tem um classificador de imagens, é importante que vocês entendam sempre, a partir dessas aulas que eu estou apresentando, né, deve estar ficando mais claro para vocês, a questão do mapeamento multidimensional da entrada-saída. Então, se eu tenho um classificador de imagens, ele vai receber na entrada os pixels da imagem e vai produzir na saída as probabilidades de todas as classes existentes. Se são 1.000 classes, a rede neural vai ter 1.000 saídas. Então, o mapeamento vai ter tantas entradas quanto a resolução da imagem e tantas saídas quanto o número de classes. E as saídas somam em 1, para que eu possa atribuir essa interpretação de probabilidade, tá? Para que isso seja assegurado, eu uso a função softmax na saída do classificador, ok? Então, carreguem sempre aí. O neurocomputador, que aqui vai ser uma rede neural com camadas convolucionais, ele recebe na entrada os pixels da imagem e produz na saída a probabilidade de cada classe, tá? Se a imagem for colorida, ele vai receber três imagens, né, associadas aos canais R, G e B, tá? É o que é dito aqui. A operação fundamental que dá nome à técnica, né, é a convolução. Então, a convolução nada mais é do que eu rastrear, né, eu falei agora a expressão, como é que foi? Uma varredura, isso. Eu fazer uma varredura de toda a imagem, né, com certo passo, que a gente chama de stride, e uma certa. Um certo passo aí, tá? Então, eu tenho que varrer a imagem. O que vocês precisam capturar? Isso todo mundo pega rapidamente, né? Ah, tudo bem, eu tenho uma imagem, eu vou varrer a imagem usando um filtro, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte: esse filtro, e o filtro faz o quê? em cada posição que ele se encontra. Ele vai varrer a imagem inteira, mas o que que ele faz se ele está, como aqui no slide 8, nessa primeira posição aqui do canto superior esquerdo, tá? Ele faz um produto interno. Esse aqui é um filtro 5x5, ele tem 25 pesos sinápticos, né? Ele vai fazer um produto interno desses 25 pesos com os pixels da imagem. Se forem três canais, né, uma imagem colorida, o filtro vai ter 75 pesos e vai fazer produto interno com cada canal. São três canais, 5x5. Tá? E, portanto, em cada posição que esse filtro se apresenta, ele vai produzir uma ativação após passar pela função ReLU ou pela tangente hiperbólica. Né? Então, é um filtro não linear que faz produto interno com a imagem, varre a imagem inteira e a cada ponto da varredura, esse filtro tem um grau de ativação. Tá? Portanto, se for um filtro especializado em detectar bigode de gato, tá? Quando ele estiver varrendo uma imagem que tem gato, no focinho do gato, ali bem em cima do bigode, esse neurônio vai ativar loucamente. Tá? Então, é isso que é importante vocês capturarem. Além da varredura, entender o que, que acontece em cada momento da varredura, né? Por isso que eu produzo esse chamado mapa de ativação, ou seja, em cada momento da varredura, o filtro, que é o único e vai varrer a imagem inteira, tá? Ele vai produzir uma ativação e, portanto, ele vai produzir ao final da varredura completa, né? Ele vai produzir um mapa de ativação, que é uma outra imagem. E esse mapa de ativação vai ter regiões de forte ativação se o casamento entre o padrão dos pesos sinápticos do filtro e da imagem for elevado. Tá? Esse produto interno, que nada mais é do que um matching. Tá? Então, tem filtros, detectores de borda horizontal, borda vertical, bigode de gato, detector de nariz, de orelha, de olho. E assim vai, ou seja, os filtros são extratores de atributos, eles são especializados em capturar algum padrão da imagem, tá? Então, em cada camada convolucional, eu vou definir como projetista da rede quantos filtros eu quero pôr. E cada filtro vai produzir um mapa de ativação específico, certo? Então, isso são o que a gente chama hiperparâmetros, né? Qual a dimensão do filtro, quantos filtros eu vou pôr, qual o passo da varredura, coisas desse tipo, certo? Eu vou parar aqui, eu não sei se tem alguma pergunta, deixa eu ver, ainda não. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte básica inicial da convolução, do filtro? Alguém não entendeu algum aspecto aí de como opera o filtro por enquanto? Ok, então vou seguir adiante aqui. O Danilo está com o microfone aberto, ou não sei se ativou o microfone, Danilo. Não tô ouvindo nada, mas enfim, se puder. Se não ativou o microfone, tudo bem, você só não vai poder falar, tá? Mas eu não estou vendo o seu microfone aqui fechado. Então, vou voltar a compartilhar a tela, vamos em frente. Se a operação de convolução é isso, né? E se cada filtro é especializado em detectar algum atributo, algum padrão na imagem, então esses filtros também são chamados de filtros extratores de atributos. Então, se eu puser 256 filtros na primeira camada, que vai fazer uma varredura numa imagem de um gato, né? Eu tenho 256 possibilidades de focar em algum detalhe do gato. Deu para entender? Então, o número de filtros que você põe nas camadas convolucionais vai dar o grau de liberdade que a rede neural vai ter de se especializar em informações presentes na imagem. Tá? Professor, mas eu que tenho que projetar esses filtros? A sorte sua que não, né? Você tem que dizer o número de filtros ou copiar de alguma boa arquitetura da literatura, né? Você vai ter que dizer a dimensão do filtro. São aspectos que ele chama de hiperparâmetros do projeto, né? Agora, o que cada filtro, em que cada filtro vai se especializar, né? Para que tipo de padrão da imagem ele vai ativar loucamente ou não vai ativar, isso ele vai aprender durante o treinamento, porque esses pesos do filtro são ajustáveis. E, professor, mas como que a rede neural sabe que o bigode do gato é importante? Eu mesmo estou fazendo as perguntas aqui, mas vocês entendem, né? Talvez seja uma dúvida de vocês mesmo, agora que eu perguntei. Opa, eu não sei responder essa pergunta. Vamos ver a resposta do professor, né? A rede neural não sabe que o bigode do gato é importante. O que acontece é o seguinte: ao treinar a rede neural ajustando os pesos sinápticos, você vai reduzir o erro de classificação, tá? Então, se a rede vai se especializar em classificar gato, ela vai ter que detectar bigode de algum modo, tá? Para reduzir o erro. Então, a única coisa que matematicamente você pede é reduza o erro na saída, certo? E para reduzir o erro, você vai fazer ajustes incrementais e cumulativos nos pesos sinápticos. E ao final, se o erro realmente reduziu, se aquele classificador se especializou em detectar gato em imagens, tá? Ele vai ter algum filtro ali especializado em bigode de gato, porque o bigode do gato é um, digamos assim, um atributo bem característico do gato. Tá? E de outros felinos também, evidentemente. Tá? Então, deu para entender? Os filtros, de fato, eles vão capturar coisas intuitivas. Depois que você vê, depois de treinado, você vê o que cada filtro faz, é intuitivo que ele detecte aquilo. Tá? E, portanto, é algo que automaticamente vai aparecer. E se não aparecer, o erro na saída não cai. Essa é a sacada que as pessoas que não são de aprendizado de máquina, ou até alguns que são, ainda não conseguiram pegar, né? O grande poder dessas técnicas está no fato delas automatizarem algumas tarefas, né? Que se forem deixadas para um projetista humano, ou seriam inviáveis, por serem em muita quantidade, né? Ou até o projetista humano nem sabe o que é relevante, o que realmente é definidor, etc. Tá? Então, entenda mais uma vez o que eu estou falando aqui, eu vou repetir em outros momentos aqui do curso. Né? Uma parte do sucesso do Deep Learning está em automatizar a etapa de aprendizado da representação. Automatizar, portanto, a extração de atributos. Como? Ao forçar a redução do erro na saída, ou se você quiser falar o contrário, né? Ao forçar o aumento de performance do neurocomputador, tá? Ajustando os pesos sinápticos, automaticamente o neurocomputador vai acabar sintetizando filtros extratores de atributos competentes. E mais. Como a rede neural é profunda, tem muitas camadas, então você vai acabar projetando filtros competentes em cada camada e mais, que operam cumulativamente de forma síncrona ou conjugada, ou seja, é um filtro que produz uma saída que vai ser entrada de um outro filtro, que por sua vez produz uma saída que vai ser a entrada de um terceiro filtro e assim por diante, tá? É evidente que o ser humano jamais conseguiria competir com esse sistema. Eu conheço pessoas que passaram a vida inteira produzindo filtros extratores de atributos de imagens, né? Na unha, usando o seu intelecto, né? Trabalhando com wavelets e outros operadores estatísticos, matemáticos e algébricos, tá? Tem emprego para essas pessoas hoje, professor? Não, porque eles não conseguem competir com as máquinas, porque nós encontramos hoje um meio de automatizar essa tarefa, ou seja, os filtros extraídos pelas redes neurais convolucionais treinadas, quando elas têm alta performance, tá? São extremamente competentes e muito mais competentes que qualquer filtro que um ser humano poderia produzir, ok? Então, esse é um ponto fundamental e talvez é o ponto mais falho aí na hora que alguma pessoa vai estudar deep learning. Se ela não entender esse mecanismo, né, de que você o segredo do sucesso é obter filtros competentes e que eles saem automaticamente ao você forçar o erro na saída a baixar, tá? Automática e indiretamente, né? Você não sabe o que é um filtro competente. Portanto, você não pode dizer que você está longe ou próximo dele, tá? Mas você sabe o que é uma saída correta do neurocomputador, certo? Então, você força a saída a ser correta e internamente a rede se vira para produzir uma cascata de filtros não lineares competentes, certo? Esse é o segredo e isso que está por trás de todas as aplicações de sucesso, tá? Vamos falar de processamento de linguagem natural. O que que é fundamental em processamento de linguagem natural? Capturar a semântica de uma frase ou de uma palavra, né? Aprender que uma palavra tem um sentido próximo de uma outra e distante de uma terceira, né? Você vai ter que dizer para a máquina isso, né? Que Nova York tem o apelido de Big Apple. Não, não é você. A própria máquina vai ter que, a partir da análise de uma quantidade absurda de textos, né? Ela vai ter que descobrir que Big Apple e Nova York são sinônimos, né? E assim por diante. Isso que muita gente não entende, acha que é meio mágica e fica com medo. É claro que o receio em relação à IA vem de várias outras fontes, a questão como é que fala, da privacidade, e uma série de outros aspectos aí, né? Segurança, individualidade e assim por diante, né? Mas enfim, esse aspecto aí do medo por não saber como que funciona, parecer mágica, né? Então tem muitas coisas que a gente vai desmistificar aqui, né? Se é mágica, eu vou ensinar você os truques desta mágica, né? Deu para entender? Então vamos em frente aqui. Esse é o aspecto fundamental, né? Essa figura aqui, ela vai aparecer muito nos papers, em todo o material que você. Estou no slide 9 aqui, né? Todo o material que você vai ver de redes convolucionais, às vezes aparece assim, parece uma camada fully connected, né? Mas na verdade, não. Esse único filtro, aqui a gente está vendo só a altura, tem a profundidade. Normalmente é uma imagem 2D, né? Então, a mesma coisa que vocês estão vendo aqui em altura, entenda, expanda para a largura, profundo da tela aqui, tá? Então, é um filtro 3 na altura por 3 na largura, e é o mesmo filtro que varre a imagem inteira, tá? Ou, se você quiser, são 6 filtros com pesos iguais, pesos compartilhados, portanto, tá? Então, a convolução, na verdade, implementada computacionalmente, você não faz varredura. Você trabalha, com uma forma, um produto matricial. Eu vou destacar o slide daqui a pouco, né, para você entender como que é feito. Porque é mais rápido. Eu não preciso pôr um loop de for ali para você varrer a imagem, como eu estou fazendo aqui com a minha mão, tá? O que eu estou fazendo com a minha mão e com a minha imagem, que no áudio vocês não vão conseguir ver, mas tudo bem. Eu estou varrendo a imagem de cima a baixo, fazendo o produto interno em cada trechinho, tá? Não é assim que eu implemento. Eu converto cada bloquinho da minha imagem numa coluna ou linha de uma matriz, tá? Esses bloquinhos que eu estou fazendo aqui, aí faço o produto da matriz por um vetor, que são os filtros, né? E aí eu estou fazendo o produto interno das colunas da matriz com os seus respectivos vetores dos filtros, certo? Muito bem. Aqui é uma sessão apenas para dizer que, na verdade, a gente faz correlação cruzada e não convolução, mas sempre tem alguém que vai defender que é convolução, tá? Então, depois vocês leem, assistam a videoaula aqui. Isso é apenas um detalhe, mas mostra como é feita a operação, tá? Aqui não é uma imagem, mas fica bem claro o papel assim, seria da informação de entrada, os pesos do filtro, que aqui são todos iguais, estou no slide 13, né? E o produto interno entre a parte da imagem onde eu estou varrendo e os pesos do filtro, produzindo uma saída. Aqui, no caso, é um filtro linear, tá? Então, essas sessões iniciais, que vão até a página 24, tá? É para exaustivamente mostrar para vocês como se dá a operação de convolução. E mais importante, né? Durante a varredura, o filtro é o mesmo, com seus mesmos pesos sinápticos, né? E ele vai produzir uma ativação para cada posição. Como vocês estão vendo aqui no slide 24, o filtro está em verde. A imagem está em azul e o mapa de ativação resultante da varredura de toda a imagem pelo filtro está em rosa, tá? Então, essa imagem aqui sintetiza toda a operação de convolução. Há duas vantagens principais associadas a camadas convolucionais quando comparadas a camadas fully connected. Professor, as camadas fully connected também não são extratoras de atributos? São, mas elas fazem uma extração global de atributos, né? Enquanto as camadas convolucionais fazem uma extração local, né? E as duas vantagens são as seguintes: economia de pesos sinápticos. Os filtros convolucionais, mesmo que você ponha muitos, né? Mas eles usam muito menos pesos sinápticos que filtros fully connected, né, que são chamados filtros globais, ok? Se na imagem existem múltiplos padrões em posições arbitrárias, você precisaria de muitos neurônios nas camadas fully connected, né, para o mesmo padrão em posições diferentes, enquanto que com a convolução, o mesmo filtro detecta gato ou bigode de gato onde for na imagem, certo? Se ele vai varrer a imagem inteira, se tiver um bigode no alto canto superior esquerdo ou no canto inferior direito, né? Uma hora o filtro vai estar posicionado em cima desse bigode. E, portanto, um único filtro detector de bigode de gato, tá? Vai detectar quantos bigodes de gato tiver numa imagem. Claro que se o bigode tiver rotacionado ou angulado ou meio oculto por alguma outra imagem, você vai ter um match imparcial, uma série de outros detalhes, tá? Por isso que até você tem várias camadas, né? Se você já soubesse tudo que você precisa detectar numa imagem, uma única camada convolucional já dava conta, né? Mas como às vezes você precisa corrigir distorções e resolver questões de match imparcial, então a gente trabalha com múltiplas camadas convolucionais não lineares, tá? Então, o importante aqui tem a questão do padding, né, que permite que a imagem de saída seja da mesma dimensão da imagem de entrada, se for interessante para você. Então, você pode trabalhar com vários aspectos de projeto aqui, A presença ou não de padding é um hiperparâmetro também, como a dimensão do filtro, o passo da varredura, que a gente chama de stride, e assim vai, tá? Essa sessão ela é também fundamental para a gente compreender definitivamente as redes convolucionais. Hoje, já existem propostas de redes convolucionais apenas com camadas convolucionais. Mas as clássicas, né, que vêm desde 2012 para cá, né, a gente vai ver que, na verdade, as primeiras redes convolucionais, a primeira rede convolucional, muito parecida com as de hoje, surgiu em 1998. Tá? Mas, enfim, essa daqui é de 2012 e ela tem essa característica. As camadas convolucionais são consideradas extratoras de atributos e, no final da rede, existem camadas fully connected, como se fosse uma rede MLP. Tá? Então, vamos olhar essa outra figura aqui, que ela ilustra melhor na página 31. Tá? E cada ficha aqui é um mapa de ativação de um filtro que processou a imagem da camada anterior. Tá? Quantas camadas eu vou pôr? A gente vê redes hoje, estados da arte, redes que ganham competições aí, com 150 camadas, com 20 camadas, tá? Depende muito do cenário. Então, não há uma regra muito clara, né? Tem uma sessão aqui que a gente fala um pouco de projeto, ok? Depois eu não vou enfatizar nessa aula aqui. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, essas camadas aqui que são as fully connected, que estão cercadas em azul, né? Está escrito aqui que elas fazem a classificação, isso aqui é um classificador de imagens, tá? Então veja a ideia, né? As camadas convolucionais extraem atributos da imagem bruta, da imagem que são os próprios pixels, e esses atributos são apresentados para as camadas fully connected. Tá? Portanto, o problema original que era classificar a imagem bruta nas classes, né? Ou nas probabilidades das classes, né? Agora virou classificar dos atributos extraídos pelas camadas convolucionais, pelos filtros, né, convolucionais, que é a saída desse bloco cercado em vermelho, tá, para as probabilidades das classes. Você percebeu que mudou o problema? Vou repetir. Você tinha um problema que era mapear dos pixels para a classe, e agora é mapear de atributos cuidadosamente extraídos da imagem para as classes, certo? Então, é esperado que o problema, quando chega para as camadas em azul aqui, seja já bastante, tenha sido já destrinchado pelas camadas convolucionais, certo? Então, é esse o segredo do sucesso. E, de novo, que atributos têm que ser extraídos na minha aplicação, professor? Dane-se, não sei. Você simplesmente vai forçar as classes aqui a serem as corretas, né? Se você conseguir fazer isso durante o treinamento, necessariamente o conjunto de atributos aqui vai ser significativo, vai ser representativo, vai ajudar na performance, certo? Ele pode não ser intuitivo, mas até isso vai ser interpretável, intuitivo e uma série de outras coisas, tá? Deixa eu caminhar um pouco mais. Então, aqui você está vendo, isso é importante que a gente consiga enxergar, né, no slide 32, dessa imagem original colorida. Você está vendo o mapa de ativação de quatro filtros com pesos sinápticos diferentes que foram convoluídos com a imagem de entrada. A mesma imagem de entrada, quatro filtros com pesos sinápticos diferentes. Então, você vê que o mapa de ativação de cada filtro é bem diferente. Tá? E cada um, portanto, está fazendo um papel. Cada um está sensível a um tipo de padrão presente na imagem original. Tá? De novo, que filtros são relevantes, Que padrões eu tenho que extrair dessa imagem? Não sei. É o padrão que reduz o erro na saída. E por isso, os pesos sináptico dos filtros vão ser ajustados incrementalmente e ao final você vai ter um filtro, um conjunto de filtros competentes. Mais ainda, uma cascata de filtros competentes, onde um é saída, um é entrada para o filtro seguinte. A saída de um é entrada para o seguinte e assim por diante, tá? Vocês percebem o grau de sofisticação que essas arquiteturas trazem? Não é à toa que, a partir de 2012, nenhuma outra técnica da literatura para classificação de imagens consegue competir com redes convolucionais, tá? Essa figura aqui é importante no slide 35, mostrando que nas camadas mais próximas da entrada, eu pego padrões locais, tipo linhas verticais, diagonais, horizontais, né? Curvas, e nas camadas mais intermediárias, os filtros se especializam em detectar orelha, olho, isso se forem faces aqui na entrada, né? Tipo, uma rede neural especializada em classificar faces humanas. Então, é evidente que algum neurônio vai ter que detectar olho, boca, nariz, queixo, e assim vai, tá? E isso vai ocorrer nas camadas aqui um pouco mais afastadas da entrada. A entrada só vai pegar o queixo, tem umas curvinhas, não tem? Então essas camadas da entrada só vão pegar curvaturas, por exemplo, tá? Fios de barba, detectar assim, textura de uma barba, e assim por diante, tá? Já nessas camadas intermediárias vai pegar o queixo como um todo, né? E mais adiante, mais próximo da saída, a gente já tem neurônios ou filtros convolucionais especializados em detectar faces completas, com cabelo, dois olhos, nariz, boca e assim, queixo e assim por diante, tá? Professor, mas como que isso é possível? Como que a rede neural é esperto o suficiente para fazer essa implementação de filtros que hierarquicamente vão aumentando o nível de abstração da imagem ou da informação da imagem de entrada, tá? É possível, e é automático, simplesmente, né? Para reduzir maximamente o erro na saída ou maximizar a performance de saída, né? O classificador precisa usar as múltiplas camadas para fazer essa hierarquia com níveis crescentes de abstração, ok? É assim que o erro cai. Não tem como o erro cair se não for feito desse modo, né? E se você olhar aquele paper de 1959, que eu destaquei bastante lá no início dos slides, né? Você vai ver uma figura muito parecida com essa aqui, né? Então, se alguns falam, nossa, mas o modelo do neurônio é muito mais simples do que o neurônio biológico. Nossa, essas redes neurais artificiais não têm nada a ver com o cérebro biológico, né? Não é verdade. Nós, como engenheiros, com essa mentalidade de engenheiro, a gente vê uma semelhança clara entre o que foi observado lá no cérebro de um gato, tá? E o que a gente está vendo aqui no, e acontece sempre numa rede neural treinada, ok? Vou parar de novo um pouquinho para ver se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui. Bom, não havendo dúvidas, vamos dar sequência então. Já estou terminando, como falei, eu não ia. Então, veja, essa outra figura mostra isso bem claramente, né? Então, aqui você tem aspectos bem locais e bem básicos de imagens. mais para frente as coisas começam a ficar mais abstratas, até você detectar completamente, né, a cara de um cachorro, a frente de um carro, um relógio completo, né, com ponteiros e dígitos em algarismos romanos, tá? E assim por diante. Então, automaticamente, após o treinamento, se a rede neural profunda conseguir uma alta performance, né, ela vai acabar implementando esses filtros, ok? E mais ainda, você pode fazer transfer learning, ou seja, você pode pegar a rede treinada pelo Google, chama Google Net, né? Que foi treinada com bilhões de imagens, tem milhões de pesos sinápticos, né? Ela está disponível, ela foi liberada publicamente, né? O que que você pode fazer? Presta atenção aqui, estou no slide 36, né? Você pode aproveitar todas as camadas convolucionais dessa rede, que foi treinado com bilhões de imagens, tá? E só treinar as camadas densas, ou fully connected aqui do fim, para a sua tarefa. Por exemplo, professor, me dá um exemplo. Ah, eu quero classificar, se tem tecido cancerígeno numa imagem aqui da medicina lá, tá? Poxa, eu tenho centenas de imagens, eu não tenho bilhões de imagens que o Google tem. Pois bem, o Google treinou classificação de árvore, de montanha, de cavalo, de gato, não tem nada a ver com tecido cancerígeno. Mas os filtros extratores e atributos são tão competentes para uma imagem de árvore como para um tecido cancerígeno, ou não, tá? Deu para vocês pegarem isso? Então, vocês podem ver o meu mouse aqui, se é que está aparecendo, vocês podem reaproveitar essas camadas que foram treinadas com bilhões de imagens, tá? E só treinar para sua centena de imagens as camadas finais da rede. Isso é feito com sucesso, em muitas aplicações aí de imagem, ok? Então, não é verdade que você precisa ter milhões e bilhões de imagens para poder viabilizar um treinamento de uma arquitetura profunda, porque você pode fazer transfer learning de arquiteturas já treinadas para o seu problema específico, certo? Bom, vamos em frente aqui. Esse slide ele é muito importante por dar algumas noções de dimensão, né, quantidade de pesos que você vai ter, né? Isso em projetos aí, se você bobear, ou ao contrário, né, se você caprichar na hora de definir as dimensões, quantos filtros por camada, onde pôr max pooling, que é uma operação que eu não vou enfatizar aqui, assistam ao vídeo aula, né? É uma técnica de redução de dimensão. Se você caprichar no seu projeto, você pode reduzir, tipo, uma rede neural que está com 300 milhões de pesos sinápticos para 70 milhões, com quase nenhuma alteração no fluxo de informação, tá? Você reduz quase mais de 4 vezes o número de pesos sinápticos da rede, né? Simplesmente porque cuidou ali de algumas dimensões que estavam aumentando demais o número de conexões, tá? Então, isso é no dia a dia que vocês vão pegando esses traquejos aí. Tem algumas situações que eu já ilustro aqui. Assistam aqueles vídeos do Isaac Dogan, que eu recomendei ali, que está no o link no primeiro slide, você vai ver um pouco mais de detalhes sobre essas questões, né? Ah, professor, mas eu só vou usar a rede convolucional no curso do senhor, nunca mais. Bom, primeiro que você nem sabe, nem eu sei, né? Quando você vai usar e quanto, né? O que eu sei é que a probabilidade de você usar é enorme, tá? Seja para imagem, seja para outras aplicações, como eu falei, né? Então, tudo bem, você vai usar, vai se inspirar em alguma rede de sucesso, ou até vai definir ao acaso, aleatoriamente. Deixa eu ver. Ah, eu gosto do número 256. Então, vou pôr 256 filtros aqui, pá, 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 pá. Então, dá para fazer assim, meio na brincadeira, né? Mas eu estou falando, quando você for trabalhar no dia a dia, você vai ter que pegar alguns traquejos técnicos, né? É possível fazer convolução 3D, como eu estou apresentando nesse slide aqui, mas aí a coisa começa a ficar complicada. Se o filtro convolucional promoveu uma redução no número de sinapses comparado a camadas densas, né? Mas se você faz um filtro 3D, aí começa a aumentar muito o número de pesos sinápticos por ajustar. Professor, mas com a lei de Moore, com os algoritmos eficientes aí de otimização que a gente viu aí na parte 1 até semana passada, né? Não dá para dar conta, mesmo que eu vá para 300 milhões de pesos, 1 bilhão de pesos, né? Ok, o treinamento até pode dar conta, mas memória, tempo de treinamento, né? Quantas horas, porque é grande o número de pesos, é grande o número de dados de treinamento, né? E quanto maior o número de pesos, mais épocas você vai precisar treinar. Então as coisas começam a complicar. A lei de Moore começa a não ser tão benéfica assim, certo? Então tem que tomar cuidado sim com a dimensão da sua rede. Professor, redes práticas hoje são de que tamanho? Já dei exemplos aqui, vou dar dois de novo, né? Já falei aqui que as redes aí que ganham competições em imagens, né, particularmente a ImageNet, que é uma competição famosa, né, elas têm 650 milhões de pesos, está na ordem de 0,5 bilhão de pesos sináticos, né? A rede neural hoje mais competente para processamento de linguagem natural tem 360 milhões de pesos sináticos, também da ordem de 1/3 de bilhão de pesos, tá? No curso aqui nós não vamos chegar nesse nível, porque nós vamos tentar desenvolver nossas atividades computacionais com base em notebooks, né? De uso comercial aí que você compra nas Casas Bahia, tá? Aqui é o slide que eu. Depois vocês assistam a videoaula, mas que eu mostro claramente que eu não faço varredura, e sim produto matricial, tá? Quando eu estou fazendo a operação de convolução. Então, a implementação não é um loop de for, né? For do alto, do canto superior de esquerdo da imagem até o canto inferior esquerdo. Coluna por coluna, linha por linha, varra a imagem, tá? Não é assim que se faz. Vocês deem uma olhada aqui no slide 39 depois para entender melhor como acontece, tá? Isso facilita também o treinamento da rede, porque você vai aplicar o gradiente em produto matricial, que é muito mais eficiente, né, do que trabalhar com valores escalares aí, tá? Eu já coloquei as duas vantagens das redes convolucionais, que é redução no número de pesos e a possibilidade de, com um único filtro, detectar múltiplos padrões numa mesma imagem ou um único padrão, mas em qualquer lugar da imagem, tá? Se você for aplicar uma rede como essa, que é densamente conectada o tempo inteiro, né? Então você vai ter que ter um neurônio, tipo, essa rede tem que detectar gato, e o gato pode estar em várias posições de uma imagem, tá? Então você vai ter que ter um neurônio especializado em cada posição que o gato possa estar. Olha que loucura, tá? Enquanto que na rede convolucional, um único filtro detecta o gato onde quer que ele esteja. Vocês perceberam a diferença? Essa camada fully connected, ela faz produto interno com a imagem inteira, tá? E enquanto que o filtro convolucional faz produto interno localmente, naquele campinho ali, 5 por 5, 3 por 3, certo? Eu já vou parar daqui a pouco. Então, por exemplo, para perguntar sobre dúvidas, tá? Por exemplo, slide 43. Se você tiver esse cenário aqui bonitinho, figuras de gato centradinhas, né? Veja, os olhos estão todos alinhadinhos, o focinho, e assim vai, tá? Aí, nesse tipo de imagem, filtro convolucional não é tão fundamental, tá? Uma camada fully connect ali também dá conta, tá? Porque praticamente um filtro global, né, que faz produto interno com a imagem inteira, consegue se dar bem para todas essas imagens de gato, certo? Aqui do alto do slide 43. Já para a figura de baixo, a coisa complica, tá? Porque eu tenho faces de gato em várias posições diferentes, certo? Várias posições diferentes aqui. E, portanto, um único filtro global, ou ele sabe onde está. Eu estou abrindo o meu e-mail, porque eu vi aqui que pode ter alguns alunos que estejam com dificuldade. Eu vi um aluno sair e entrar aqui. Deixa eu ver se tem alguém me mandando e-mail com alguma dúvida. Não. Nossa, só convite para a banca aqui. Estou perdido. Mas vamos voltar aqui à nossa aula, tá? Eu só parei porque vi que poderia ter algum aluno pedindo socorro por e-mail aqui, se tivesse com dificuldade de entrar na nossa sessão, tá? Não tem. Muito bem. Retomando. Vocês percebem que na imagem de baixo do slide 43 aqui, um filtro convolucional se dá muito melhor. Só que a face dos gatinhos não está centrada, tem angulações diferentes, vocês estão vendo? E, portanto, uma única camada convolucional também pode não ser suficiente. Tem gatinho com o olho meio fechado, com o olho mais aberto, olhando para a direita, para a esquerda e assim vai, tá? É por isso que você precisa de múltiplas camadas, por isso que você acaba implementando múltiplos níveis de abstração para poder descontorcer imagens e para poder revelar informações que estão um pouco embaralhadas na imagem original, certo? Veja esse exemplo aqui também quando a gente fala de número de conexões sinápticas, né? Eu vou aplicar um filtro global nessa imagem, supondo que a resolução delas é 300 por 300, tá? Eu preciso de 27 mil pesos sinápticos, ok? Se ela for uma imagem colorida. Só na primeira camada, para cada neurônio da primeira camada, certo? 27 mil pesos por filtro global, certo? Estou no slide 45. Já se eu usar um filtro 3x3 e varrer a imagem inteira, eu preciso de quanto? 27 pesos. É 9 para cada canal, são 3 canais, 9 vezes 3, 27, tá? De 27 mil, eu passo para 27. Uma redução de 3 ordens de magnitude. É bastante expressivo, tá? Então, a competência na extração de atributos, o efeito cumulativo, né, de vários filtros convolucionais, né, e essa redução muito acentuada no número de conexões sinápticas para que as coisas funcionem, né, e mesmo assim as redes vão ter milhões de pesos, hein? Já pensou se fosse tudo fully connected? Mas esses são os aspectos principais que tornaram as redes convolucionais estado da arte aí, tá? Falei que eu não vou comentar muito sobre Max Pooling, mas é uma sessão importante. Depois vocês assistam a videoaula. Aqui é o histórico das arquiteturas. Hoje já estou no slide 49. Hoje já praticamente nem se usam as camadas fully connect aqui no final, tá? Tem alguns projetos que só trabalham com camadas convolucionais o tempo inteiro. Tudo depende de performance, né? Se você tenta de um jeito e melhora o resultado, você mantém aquilo e vai em frente, tá? Bom, é isso. Aqui é como projetar. A videoaula está bem completa nessa sessão, não vou consumir muito tempo aqui. Esse Inception Module é um bloco construtivo da Google Net, se eu não me engano, tá? Então, a Google Net é composta por esses módulos aqui. É um procedimento comum em Python, por exemplo, né, eu trabalhar com essas estruturas modulares, né? Então, você vem aqui filtros um por um, três por três. Então, os filtros não são de dimensão muito grande, não, né? Então, a Google Net ganhou aquela competição da ImageNet, se eu não me engano, em 2014, tá? Tá aqui, Inception Module Google Net, tá? Repito que a Google Net está publicamente disponível para você baixar. Ela treinada para trabalhar com imagens dessa competição ali, tá? Por falar nessa competição, ela teve um valor histórico importante. Então, veja, realmente a Google Net é de 2014. A AlexNet de 2012, ela baixou o erro da competição que estava em 26% para 15,8%. E 2 anos depois, a Google Net já estava com erro na faixa de 6 e poucos%. Tá? É uma conquista, realmente um ganho fantástico. E esse ganho continuou a ser obtido nos outros anos, ok? Então, o sucesso dessas arquiteturas se deve, portanto, não é o professor que gosta delas, não é a internet que se apaixonou por elas. Performance, mérito, quando eu uso, né? Eu uso, funciona. Portanto, quanto mais funciona, mais eu uso. Se o meu concorrente não usa, ele vai perder mercado. Para ele ganhar mercado, ele vai ter que fazer o que eu estou fazendo. Então, ele vai usar também. E pronto, essa é a dinâmica que funciona aí, né? Cabe um comentário sobre a ResNet, que é produzida pela Microsoft Research, e ganhou essa competição em 2015, se eu não me engano, um ano depois, tá? E ela ganhou porque produziu esse bloco construtivo que tem esse shortcut, essas conexões diretas mais adiante, né? Isso ajuda bastante no backpropagation, porque eu posso propagar o gradiente direto para cá sem passar pelas camadas, né? Então, aquela questão do gradiente que se anula, coisas assim, acaba sendo bem atenuada com esse procedimento. Então, essa rede é muito popular. Muito interessante, ela chama ResNet, vem de Residual Network, tá? Hoje tem soluções que usaram 10 mil camadas ResNet, tá? E conseguiu treinar todas elas. Não estou dizendo que precisa ir para essa ordem de número de camadas intermediárias, tá? Mas só para dar uma ideia para vocês, para onde que as coisas estão caminhando. Veja a performance, a ResNet ganhou a competição, deixa eu ver se falo o ano aqui, é isso mesmo, 2015, né? Com 152 camadas intermediárias, produzindo 4,49% de erro no top 5 da competição. Top 5 é o seguinte: a classe correta tem que estar entre as cinco primeiras classes que você indica como as mais prováveis, certo? Se a classe correta estiver entre as cinco primeiras indicadas por você, você acertou. Isso que a gente chama de top 5. No top 1, a performance é de 19% de erro. No top 5, 4,49%. Tá? Então, veja, em 2012, vou voltar uma figura aqui. 2012, antes, 2011, o erro estava em 26%. Para o top 5. 2012, caiu para 15 ponto alguma coisa. 2014, caiu para 6. 2015, caiu para 4,49. Tá? E foi caindo. E hoje a performance do classificador é superior à performance humana, restrita a essas classes aqui da competição da ImageNet, tá? Mas vocês entendem agora por que esse curso de inteligência artificial eu comentei na primeira aula nossa, que é o curso mais importante da graduação de vocês, tá? É por causa dessa competência ao resolver problemas de grande interesse prático, tá? Vamos lá agora falar um pouquinho da parte 2, fechando esse material, né? Falar um pouquinho de dropout. Então, dropout é uma técnica de regularização. Lembrando o seguinte: como essas redes neurais têm. Bom, antes de falar de dropout, deixa eu parar para ver se tem alguma dúvida, tá? Me esqueci disso. Vamos lá, alguma dúvida, gente? Os 7 participantes, 6 participantes aqui, que um terço da turma está assistindo a aula considerada uma das mais importantes do curso, né? É lamentável, mas enfim, lá na frente isso vai aparecer, tá? Ah, professor, de novo, estou falando para vocês, vocês não precisam ouvir isso. Ah, professor, eu estou sem tempo. Eu vou assistir depois. Ou... Bom, eu já falei, não deixe acumular. Ah, professor, eu não estou com dúvida nenhuma, tá? Não acredito, a não ser que você seja realmente um cara que já trabalhe com isso há muito tempo, tá? Mas enfim, se o cara está sem tempo. A aula vai ajudar ele a ganhar tempo, né, do que ter que estudar tudo sozinho, né? Ah, mas eu assisto depois. A aula de dúvida está gravada só o áudio, né? É algo bastante chato assistir. Você vai assistir só em situações excepcionais, né? Se caiu a sua internet, alguma coisa assim, tá? Bom, eu não estou controlando presença. Mas eu estou alertando, eu sei da relevância da presença, tá? O semestre passado eu dei essa mesma aula e ao final do curso eu dei prova oral também, né? E a diferença de performance entre o aluno que assistiu às aulas e aquele que não pôde assistir, por exemplo, ou não quis assistir, apareceu, tá? De novo, não é punição. É apenas uma recompensa para aqueles que estão caprichando aí no curso, né? E impressionante, né? De novo, não é vocês que têm que ouvir isso, eu já vou dar ponto final a isso, né? Mas eu estou falando, você pode não acreditar em mim, mas pelo menos alguma pulga atrás da orelha você deve ficar quando o professor fala que é o curso mais importante, da sua graduação, né? Se não acredita no professor, então olha as empresas mais valiosas do mundo. Elas são empresas do quê? De IA, tá? Ok, são, mas o curso da Unicamp não vai tratar do dia a dia dessas empresas. Mentira! Nós vamos tratar exatamente, apenas numa dimensão, numa escala menor, tá? Enfim, mas. Ou seja, está errado o aluno que tenta achar desculpa para não acompanhar esse curso como deveria ser, tá? Isso vai aparecer lá na frente, lamento, né? Mas eu estou fazendo a minha parte aqui. De novo, vocês não são as pessoas que deveriam estar ouvindo isso, mas se porventura quem não está aqui depois assistir a aula de dúvidas, quem sabe ela se convença agora. Ainda dá tempo, tá? Alguma dúvida, gente? Depois desse meu desabafo? Beleza. Então vamos em frente. Eu estou já acabando aqui. Não tenho muito o que falar de dropout, embora é um tema bem interessante, né? Então vamos lá. A rede neural tem muitos pesos, é muito flexível. A gente cria essa flexibilidade, esse grande número de camadas, justamente para permitir que ela aprenda a representação, aprenda a representar o problema. Agora, temos o bendito problema do overfitting, tá? Ou maldito, se quiser, tá? que é aquele negócio de treinar demais, né? Aprender o ruído ou ter uma performance ruim para dados não vistos durante o treinamento. Então, dropout vem para isso, não só para camadas convolucionais, para redes com camadas convolucionais, mas também para isso, né? Então, como funciona dropout? Está no próprio nome. Durante o treinamento, eu vou apagar, vou tirar fora, vou cancelar um subconjunto de neurônios. Você pode pôr a taxa de dropout em 30%. Então, a cada época que você vai treinar a rede, você vai treinar apenas com 70% dos pesos totais, dos neurônios totais, tá? E seus pesos. Professor, o que é que acontece com os 30% que foram cancelados? Não vão ser ajustados naqueles passos de gradiente, né? Só vão ser ajustados os 70%, né? Mas qual que é a ideia disso, professor? Eu acho que vocês vão entender, né? Vou pegar aqui, vocês já viveram essa experiência. Vamos pegar uma equipe de projeto composta por 10 pessoas, né? E esse projeto vai ter que ser tocado em 10 dias, mas a cada dia só 6 das 10 pessoas estão presentes, né? O que que acontece com aquelas 6 pessoas do dia 2, sei lá o quê, né? Elas ficam sobrecarregadas, né? Porque as 4 que faltaram, não estão fazendo o papel delas, e as 6 que sobraram vão ter que resolver o problema daquele dia. Certo? É a mesma coisa aqui. Os 70% de neurônios que permanecem na rede vão ter que cuidar de todo o problema. E os 30% que caíram fora vão ficar de braços cruzados dando risada, tá? Na época seguinte, de novo, 70%, mas a escolha é sempre aleatória. E num certo número de épocas, o neurônio, 30% das vezes, ele não vai participar. E 70% das vezes ele vai participar, certo? E aí eu treino a rede normalmente, com esse número menor de neurônios, tá? Ao final do treinamento, usando dropout o tempo inteiro ao longo das épocas, né? Eu só multiplico os pesos finais de cada neurônio pela probabilidade deles estarem presentes. É 70% das vezes que ele está presente. Então, os pesos que eu obtive do treinamento, eu multiplico cada um deles por 0,7. Só isso, né? Estatisticamente, essa técnica equivale a eu treinar 2 elevado a n, onde n é o número de neurônios, né? 2 elevado a n redes neurais diferentes, e combiná-las, num comitê de máquinas, certo? E, portanto, é uma técnica extremamente eficiente, estatisticamente muito esperta, assim, para conseguir maximizar o que a gente chama de capacidade de generalização. Ok? Tá aqui essa figura mostrando um treinamento sem dropout à esquerda, slide 68, 68, né? E com dropout à direita, tá? Numa época de treinamento. Na outra época, não são os mesmos neurônios que vão ser cancelados, seriam outros, né? E ao final, como falei, os pesos obtidos após o treinamento vão ser multiplicados por P, onde P é a probabilidade de presença do neurônio durante o treinamento, né? Então, ao final, eu vou trabalhar com todos os neurônios, mas os pesos vão ser ponderados por P, tá? Gostaria de fazer um comentário aqui. Eu falei que dropout era o último assunto, mas na verdade tem um terceiro assunto aqui que está por trás de dropout, sim, né? Que são os comitês de máquinas, né? Que é uma técnica de aprendizado de máquina muito importante para inteligência artificial, né? Já comentei até em algum momento aqui do curso, né? Todo gestor que tem grande poder nas mãos, né? Ele vai viver situações fronteiriças assim para tomar decisões. Ele sabe o grande impacto das suas decisões, né? Então, o reitor da Unicamp tem um corpo consultivo, o presidente da República também tem, tá? Sei lá, o O diretor da faculdade também tem, tá? O prefeito, e assim vai. Posso dar 500 mil exemplos ali. Por quê? E qual o papel desse corpo consultivo? São pessoas da sociedade que têm formações diversas, né? E que vão opinar sobre situações polêmicas e assim, de alto impacto, né? E aí, tipo, o presidente da República ouve o seu conselho e vai tomar uma decisão que é uma espécie de consenso da opinião do conselho, certo? Com a lei de Moore, eu posso aqui, eu tenho recurso computacional para treinar vários classificadores, né? Então eu posso fazer a mesma coisa aqui, produzir um comitê de máquinas, que, por exemplo, se é uma tarefa de classificação, eu produzo 20 classificadores diversos, né? E tiro o voto majoritário deles, ok? Então estou vendo aqui que tem. O chat tá com algumas perguntas ali, eu já vou para lá, tá? Daqui a pouco. Deixa eu terminar aqui, já estou terminando. Então, essa figura do slide 71 mostra claramente, né? Você sintetiza M componentes e cada um resolve o problema independentemente, e depois você tira um consenso, você combina a saída deles. Se for classificador, pode ser voto majoritário, se for. Preditor de série temporal, um regressor, né? Vai ser a média. A média é um consenso importante, tá? Professor, me dá um exemplo. Já tem comitê de máquinas aí? Tem sim, os Boeings e Airbus que voam aí, quem já pegou avião, tá? Teve a garantia de que os sistemas críticos ali da aeronave, que são automáticos, né? Trabalham pelo menos com três sistemas em paralelo e voto majoritário, ok? Se um falhar, você tem dois ainda operando, tá? Então há uma redundância aí também em situações onde você quer aumentar a confiabilidade do sistema. E não é diferente nesses comitês aí, né? O gestor quer aumentar a confiabilidade das suas tomadas de decisão. E aqui eu também quero máquinas que produzam saídas mais confiáveis, ok? Existem os comitês estáticos, que a gente chama de ensemble, tá? E existem os comitês dinâmicos, que a gente chama de. Tá aqui, mistura de especialistas, tá? Então, a mistura de especialistas, ela vai selecionar o especialista, né, de acordo com a entrada. Então, durante o treinamento, os especialistas vão se especializando e esse bloco em azul aqui vai se especializando em selecionar o melhor especialista para cada cenário, tá? É equivalente a, sei lá, a um técnico de um time formado por vários jogadores, né, que conhece o que cada um faz de melhor. E vai selecionando cada jogador para fazer cada tipo de papel ali no jogo, certo? É uma técnica bem poderosa, a mistura de especialistas, e você treina conjuntamente. E ela surgiu no contexto de redes neurais. Os componentes são redes neurais e o seletor é uma rede neural também, tá? O seletor pode ser com graduação ou binário, né? Seleciona um especialista a cada momento, tá? E com isso a gente fez. Deixa eu só mostrar um exemplo aqui do papel de um comitê de máquinas, tá? Você está vendo aqui no slide 75 três classificadores que não têm 100% de acerto nenhum deles, tá? Mas ao fazer o voto majoritário dos três, que está mostrado aqui no ensemble em laranja, tá? Você, nesse exemplo pictórico aqui, né, você chegou a 100% de acerto, ok? Não estou dizendo que vai acontecer isso sempre, mas um ganho de performance. Veja, você tem um ganho de performance sem nenhuma melhoria da técnica, sem nenhum tipo de investimento intelectual, tá claro? Você simplesmente explora. Onde eles erram? Se eles erram em pontos diferentes, O voto majoritário tende a levar a um ganho de performance. Ou seja, quer dizer, professor, que se eu tiver 10 classificadores, nenhum deles passando de 70% de acerto, pode ser que o comitê que tira o voto majoritário dos 10 classificadores vá para 85% de acerto? É possível isso? Sim, é possível. Veja, você não melhorou nenhuma técnica. Não voltou para o laboratório para estudar, para programar nada, você simplesmente tirou o voto majoritário de soluções que já existiam. E com isso conseguiu ganho. Vai ganhar sempre? Não. Depende, como falei, de onde eles divergem no erro, depende de uma série de aspectos, tá? Mas é uma técnica que eu recomendo vocês a usarem, porque ela é muito barata. E pode levar a ganhos expressivos como esse que eu estou falando, que eu já vivi situações assim. Repito, 10 classificadores com menos de 70% de acerto, cada um deles, né? E o comitê dos 10 foi para 85% de acerto, tá? Vou parar aqui, termino a minha exposição e vamos lá às perguntas aqui do chat, tá? O dropout funciona como regularização? Então, em geral, é suficiente usar dropout sem usar formas de regularização, por exemplo, weight decay? Sim. Resposta, sim. Tá? E também, o dropout é a forma mais usada de regularização somente para redes convolucionais ou para outras arquiteturas também? É uma forma bastante usada para qualquer arquitetura, rede recorrente, fully connected. E também para rede convolucional, tá? Repito, que a gente está vendo junto aqui, mas não é por isso que só vale para rede convolucional, tá? Hoje em dia, com essas inicializações mais espertas, aquela técnica que a gente falou na aula passada, o fix-up, tá? Ele afirma que com aquela inicialização, nem é o dropout mais é tão necessário, tá? O dropout vai melhorar sempre? Não. Qual a taxa de dropout indicada? Eu não li a segunda parte aqui, eu estou tentando já fazer algumas perguntas adicionais, né? 30%, 50%, né? Pode ajudar. E mais um pouco afastado das camadas de entrada, porque se você faz cancelamento nas camadas de entrada, você perde muita informação também, né? Mas vamos ver a outra dúvida aqui. Já usei dropout usando bibliotecas, por exemplo, PyTorch, mas não sabia que era necessário multiplicar os pesos pelo. Não, mas você não precisa saber mesmo, tá? Ele faz isso automaticamente. Ok, Rafael? Existe alguma intuição para que isso seja feito? Se eu não multiplicar pela probabilidade, o dropout não funciona. Então é isso. A própria técnica já faz isso automaticamente, né? Ela decide. Assim, que neurônios vão sair, dada a probabilidade, mas você que vai definir a probabilidade, certo? E então a gente vai fazer experimentos com e sem dropout e vocês vão ver se vai ter diferença ou não, né? Pode ser que no nível que a gente vai trabalhar, o dropout não aparente ser tão produtivo, tá? Mas para redes com milhões de pesos, às vezes as diferenças vão aparecer mais, né? Como assim, professor? Por exemplo, a gente vai usar, sei lá, dezenas de filtros, né? Então, nós já estamos fazendo uma espécie de regularização a priori. Nós vamos trabalhar com redes enxutas, tá? Então, o dropout pode não ter tanto efeito, certo? Mas a gente vai usar, e o uso dele é tão simples quanto acrescentar a taxa de dropout ali no, na hora que você for treinar, na hora que for especificar uma certa camada. Você vai falar taxa de dropout 0,3. Pronto, você já implementou o dropout ali, tá? Não é bem uma tentativa de ponderar as contribuições. É mesmo essa questão do comitê de máquinas, tá? Eu não falei, na videoaula está um pouco melhor, né? Quando você apaga neurônios, é equivalente a você treinar várias arquiteturas diferentes e depois combinar a saída delas, por exemplo, com média ou voto majoritário, tá? Então, o dropout é uma forma de implementar um ensemble, um comitê de máquinas, ok?
Você consegue me escutar?
Sim, Rafael, pode falar.
A minha dúvida ficou assim, essa necessidade de dividir pela probabilidade de ele estar ativo é uma forma de você pegar o que está sempre ativo e dar mais peso para isso? É isso que eu fiquei meio em dúvida. Qual a intuição por trás de ter essa
Sim.
ponderação?
Não, com certeza isso é evidente, né? O neurônio que está sempre ativo, na arquitetura final, ele sempre vai aparecer. Então, o peso dele tem que ser multiplicado por 1, tá? Porque ele sempre apareceu durante o treinamento. Então, ao multiplicar por aquele pezinho, sim, você vai dizer o quanto aquele neurônio vai pesar assim, no mapeamento do neurocomputador, né? É isso mesmo, tá? Uma pergunta que foi feita aqui: compensa usar data augmentation para deixar a rede mais invariável a transformações da entrada? Claramente que sim. Talvez a gente trabalhe um pouco com isso, tá? Para quem não sabe, data augmentation é o que o nome está dizendo, né? Você aumentar os seus dados. Mas, professor, já tem tanto dado aí, o senhor mesmo disse que a gente está sendo sufocado por dados, mas, por incrível que pareça, né, tem aplicações onde vão faltar dados. E data augmentation pode ser transladar dados, então você vai produzir 10 mil imagens em cima de cada imagem que você tem. Ou seja, você vai aumentar. Posso estar exagerando um pouco aqui, mas vamos por 1.000. Você vai aumentar o seu conjunto de imagens 1.000 vezes, pegando cada imagem e transladando, inserindo ruído, que a gente chama de sal e pimenta, né? Que é aqueles pontinhos da imagem, diminuindo o contraste da imagem, rotacionando, tá? Como é que fala? Espelhando a imagem. Todas essas alterações geram imagens diferentes da imagem original e, portanto, são imagens adicionais para o seu conjunto, né? Pode ser que isso leve a ganho de desempenho na hora da generalização, né? Então, vocês começam a ver. Se é caro produzir imagens, ou obter imagens, né, talvez gerar artificialmente, né, novas imagens a partir das poucas imagens de que você dispõe pode resolver o seu problema. Certo? A gente vai ver lá na frente as técnicas de máquinas generativas, elas até vão poder ser usadas para gerar imagens artificiais para você, tá? É uma outra rede neural lá que pode gerar imagens realistas para você nas suas aplicações do dia a dia. Mas, professor, mas que tipo de perturbação vai funcionar melhor para minha aplicação? Sempre me faz essa pergunta, né? Não sei, você que vai ter que testar aí para ver tentativa e erro, né? O que que vai melhorar no, na sua performance, tá? Mas sim, data augmentation é uma técnica útil e não muda nada do que você aprendeu a semana passada no curso, né? Muda alguma coisa? Vai mudar o treinamento da rede? Não, só aumentou o conjunto de dados, aumentou 1.000 vezes, vai ficar mais lento, vai sobreaquecer um pouco mais o processador da máquina onde você está treinando, né? Vai carregar um pouquinho mais a memória. Mas de resto é a mesma técnica o tempo inteiro, certo? Bom, então, com isso nós fechamos essa parte 2, redes convolucionais mais dropout mais comitê de máquinas, né? Então, quem não assistiu ainda a videoaula, o faça. Essa aula de dúvidas eu tentei enfatizar o que eu achei de mais fundamental, né? Talvez o mais fundamental, só eu consegui fazer no tempo que eu esperava, né? Eu fiz em 1 hora e 15, passou um pouquinho porque eu parei para fazer uns comentários aí, tá? Mas vamos lá. O comentário fundamental aqui, que é para a vida toda, né, que vocês têm que sair dessa aula de dúvidas ou desse tópico do curso, é aquele que eu comentei, né? Ao permitir que uma rede neural tenha muitas camadas e focando o objetivo em reduzir o erro na saída ou maximizar a performance na saída, né, você acaba automaticamente permitindo que a rede neural aprenda a representar a informação de entrada de um modo competente, implementando múltiplos filtros, extratores e atributos que operam em cascata. São não lineares e operam em cascata, num efeito cumulativo, em que um filtro faz exatamente o que o seguinte precisa, e o seguinte faz exatamente o que o terceiro na sequência precisa, e assim por diante, né? Na verdade, não é um filtro por camada, né? Você pode pôr 200 filtros em cada camada, e cumulativamente eles vão ser trabalhados nas camadas seguintes, né? Se você põe 200 filtros numa camada, a camada seguinte vai ter uma imagem em 200 canais, certo? Como é equivalente, a imagem inicial, ela é uma com três canais, né, se ela for colorida. Se você põe 200 filtros convolutivos na primeira camada convolucional de uma rede neural, você vai ter na camada seguinte uma imagem em 200 canais. E os filtros vão ter que trabalhar com esses 200 canais, aquela única imagem, tá? Então, essa é a informação essencial. De fato, se vocês me perguntarem, professor, qual a rede neural mais usada hoje em qualquer cenário? É a rede com camadas convolucionais. E ela é mais usada porque ela leva a uma alta performance, só por isso, tá? Tem um custo-benefício imbatível. E eu provei aqui, a partir de 2012, nenhum ganhador daquela competição que eu enfatizei um pouco aqui, né? Deixou de usar camadas convolucionais, tá? Então, é um sinal claro de uma técnica imbatível. Amanhã pode aparecer alguma nova técnica que me desminta, tá? Mas ok, e ela vai me desmentir pelo mesmo argumento, né? Porque ela vai ter um desempenho superior, ela vai ter um melhor custo-benefício. Em engenharia, a gente sabe muito bem o que que é isso, né? Então, foquem nesse material da parte 2 de Deep Learning, porque a probabilidade de vocês usarem e a probabilidade de, ao usarem, obterem o melhor resultado possível, né, é alta. E já na nossa primeira atividade computacional, vocês já vão trabalhar com essas redes convolucionais, tá? Acho que ainda essa semana, até sexta-feira, agora eu vou liberar já a primeira atividade computacional, certo? E a aula de dúvida da sexta-feira vai cuidar do tópico 3, aliás, da parte 3 desse tópico de Deep Learning, que vai tratar exclusivamente do bloco LSTM, né? Long Short Term Memory, que é um bloco recorrente, que é uma outra arquitetura muito importante. O tradutor do Google já foi fundamentado no bloco LSTM, não é mais. Hoje são blocos convolucionais, né? Enfim, mas ainda tem aplicações muito importantes com o bloco LSTM. E amanhã pode ter mais, portanto, é bom aprender também, tá? Então é nesse ponto que a gente está no curso. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Então, não havendo mais comentários, Eu dou por encerrada essa aula de dúvidas de hoje, agradecendo a participação de vocês. E em breve estarei liberando então o áudio após a geração por aqui, tá? Então, uma boa tarde para vocês e na sexta-feira a gente retoma então.